taxas aplicáveis a atos de avaliação. E é o que esta proposta de lei estabelece, fixando ainda o papel do Infarmed como autoridade competente e introduz garantias acrescidas de proteção aos participantes. Acrescento que este regulamento é extensível desde 31 de janeiro de 2022 na União Europeia, sendo a sua aplicação em pleno desde 2025. Urge assim a sua aprovação. Permitam-me sublinhar três dimensões estruturantes desta proposta. Primeira, como sabemos, o Registro Nacional dos Ensaios Clínicos promove a interação entre todos os intervenientes. Pretende-se reforçar e modernizar este instrumento, compatibilizando com o ecossistema europeu a plataforma CETIS, de modo a garantir total rastreabilidade, melhorar coordenação e mais transparência. Segundo, o regime de taxas e a clarificação dos procedimentos de avaliação e autorização dos ensaios clínicos pelo Infarmed, incluindo prazos, responsabilidades e interoperabilidade. Com isto, reduzimos burocracia, aumentamos a previsibilidade e fortalecemos a capacidade regulatória sem abdicar da exigência técnica, ética e de transparência. Terceira, a continuidade do tratamento para os participantes após a conclusão do ensaio, sempre que clinicamente apropriado e justificado. Esta é uma preocupação concreta das diversas associações e da comunidade científica aqui acautelada. Quero igualmente destacar o consenso em torno das soluções propostas. Durante o processo preparatório e na discussão pública foram ouvidas entidades representativas e tecnicamente qualificadas. Contributos construtivos permitiram harmonizar os diplomas e garantir a acessibilidade linguística da documentação dirigida aos participantes. Este é o método certo: ouvir, melhorar e construir. Este quadro legal moderno dará ferramentas para instituições mais capacitadas, tendo o Governo também um papel preponderante na sua capacitação. Neste âmbito, o Governo reforçou os recursos humanos e o Estatuto do Infarmed, aprovando para o ano de 2026 o maior mapa de pessoal de sempre, com 490 postos de trabalho para fortalecer áreas críticas como avaliação, inspeção e inovação. Também sei que é essencial em todo o processo comparecer vinculativos na aprovação dos ensaios e, por isso, o Governo procedeu à sua renovação com profissionais motivados. Permitam-me ainda destacar a recente aprovação do Porto Innovation Cancer Organization no IPO do Porto, uma associação de direito privado sem fins lucrativos criada com o apoio deste Governo, que representa um passo decisivo na autonomia funcional, científica e administrativa dos centros de investigação. Esta proposta, senhoras e senhores deputados, corrige um atraso de quase uma década na adaptação plena do Regulamento Europeu de 2014. Ao aprová-la, colocamos Portugal em linha com as melhores práticas europeias, reforçando confiança pública na investigação clínica, com dignidade, segurança e bem-estar dos participantes como prioridade inegociável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Bom, eu penso que a intervenção da Sra. Secretária de Estado tem a ver com o ponto 4 da nossa ordem de dia e não com o ponto 2. A minha pergunta era se podemos fazer, se todos estão em condições de fazer a discussão do ponto 4, se estão todos os grupos parlamentares preparados. Peço desculpa, vai ser ponto por ponto. A história mostra, quando a gente mistura as coisas, que não dá muito jeito. Senhores deputados, é o presidente da mesa que faz as sugestões, não são as bancadas neste caso. Portanto, a minha pergunta é, estão todos os grupos parlamentares em condições de poder fazer o debate do ponto 4, fazendo a inversão da ordem que estava prevista, e assim os intervenientes falam sobre o ponto 4 e depois voltaremos ao ponto 2, se eu interpretei bem o discurso também e a intervenção da senhora Secretária de Estado. Pode ser? Muito bem. Então, fazíamos as inscrições para o ponto 4, que tem a ver com os ensaios clínicos, e neste momento peço aos grupos parlamentares o favor de indicarem... Muito bem. Então, para uma primeira intervenção, dou a palavra à senhora deputada Marta Silva, do Chega, se faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora Secretária de Estado, o artigo 9 desta proposta de lei contém uma das disposições mais preocupantes deste diploma. O número 8 e o número 9, que permitem incluir menores institucionalizados em ensaios clínicos, salvo se da não participação resultar um potencial prejuízo ou desvantagem, cabendo essa justificação apenas ao médico assistente. Estamos a falar de crianças e jovens em acolhimento, muitos sem família, sem voz, dependentes do Estado, aqueles que deviam ter proteção reforçada, aqui são sujeitos a uma exceção vaga, subjetiva e perigosamente permissiva. E o que é que significa potencial prejuízo? Prejuízo clínico, prejuízo social, prejuízo académico, prejuízo para quem? O legislador não define, não limita, não clarifica e quando a lei não protege, alguém acaba desprotegido. E acrescenta o número 9, que basta um único médico assistente, que faz parte da própria instituição que acolhe o menor, para validar essa exceção. Uma decisão de tamanha gravidade, sem comissão de ética independente, sem dupla validação, sem qualquer escrutínio, é inaceitável no nosso entendimento. Por isso pergunto, Senhora Secretária de Estado, como é que é possível que menores nestas condições, já em situação de vulnerabilidade extrema, fiquem entregues a uma cláusula tão ambígua? Quem é que os protege de potenciais abusos e quem é que garante que não se tornam a população mais disponível e, portanto, mais facilmente recrutada? Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Neste momento não tenho mais nenhuma inscrição para este...
Sr. Presidente, era um pedido de esclarecimento da senhora deputada Marta Silva e não uma intervenção.
Ah, está bem, peço desculpa. Eu tinha aqui registado como intervenção. Então, é um pedido de esclarecimento. Senhora, é só um então. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Ora, antes de mais, eu queria pedir as minhas desculpas ao senhor Presidente, porque de facto... e aos senhores grupos parlamentares e agradecer por terem acolhido, como eu era a número 4041, peço desculpa e agradeço a vossa amabilidade. Eu vou ler o que está escrito no número 8, porque temos interpretação diferente. O artigo fala, a lei fala em ensaios clínicos em menores e diz a questão da disponibilidade de ensaios clínicos em menores. O número 8, o que diz é... O menor sujeito a medida de acolhimento ou medida institucional nos termos da legislação não pode ser sujeito a ensaio clínico. Excepto-se que, vamos imaginar uma doença rara, que não há qualquer tratamento a não ser o do propósito naquele ensaio clínico. É a única situação em que estes menores vão poder ser sujeitos a ensaios clínicos. Portanto, peço imensa desculpa, Sra. Deputada, mas a lei está transparente. Muito obrigada.
Então... Agora sim, para uma intervenção, a senhora deputada Irene Costa, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei do Governo que hoje discutimos destina-se a assegurar a execução do Regulamento da União Europeia relativo a ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, para garantir um acesso mais rápido a terapias inovadoras para quem vive com doenças graves e raras, e para assegurar maior transparência, menor burocracia e ainda uma maior proteção e uma proteção mais rigorosa aos participantes nos ensaios. E dito isto, sejamos claros, o Partido Socialista acompanha esta visão. E eu repito, o Partido Socialista acompanha esta visão. Mas, Senhora Secretária de Estado, como tudo na vida, são os detalhes que fazem a diferença. E então vejamos. O Parlamento e, sobretudo, o Governo têm a obrigação de aproveitar a janela que agora se abre com o processo de especialidade para aperfeiçoar esta proposta e, desde logo, ouvindo e integrando os contributos das entidades externas. A Sra. Secretária de Estado acabou de dizer que todos devem ser envolvidos. Nós sabemos que foram envolvidos diversas entidades, mas a verdade é que os parceiros destas entidades não constam nesta proposta. E, Sra. Ministra, é verdade, parece difícil, Sra. Secretária de Estado, parece difícil a este Governo, mas a verdade é que o diálogo e a concertação com estas entidades é mesmo importante. E vejamos, primeiro, aperfeiçoamento. Integrar os contributos das diversas entidades, como a Ordem dos Farmacêuticos propôs, sobre ensaios clínicos de emergência e sobre a proteção de menores. Segundo, reforçar a autonomia da Comissão de Ética para a Investigação Clínica e clarificar os prazos de presunção no âmbito da responsabilidade por danos. Terceiro, importa clarificar o artigo 14º sobre a continuação do tratamento após o ensaio. E nesta matéria, o Partido Socialista entende que se deve garantir um equilíbrio entre aquilo que é a proteção dos participantes e criar obrigações que tornem Portugal pouco atrativo para ensaios clínicos. E por último, Sra. Secretária de Estado, o detalhe dos detalhes. A efetiva implementação da lei só é possível se o Governo garantir recursos necessários e, desde logo, recursos humanos e técnicos. Recordamos que a Sra. Ministra, há um ano, reconheceu que o reforço técnico do Infarmed era insuficiente e que o novo estatuto era prioridade em 2025. É verdade que no início deste ano foi publicado o novo estatuto do Infarmed e por isso gostaríamos de saber se com esta publicação estão garantidas as condições que há um ano o seu Ministério reconhecia não existir. E sobretudo perguntamos, porque sabemos que em 2023 e em 2024 se verificou a reposição e o aumento do número de trabalhadores técnicos, o que permitiu o reforço da capacidade operacional do Infarmed em várias áreas e que fez aumentar significativamente o número das decisões de financiamento. Mas se é verdade que o Infarmed concluiu 101 decisões de financiamento em 2024 e que Portugal subiu para o grupo dos países com maior disponibilidade em inovação, também é verdade que o relatório WAIT nos coloca entre os últimos da Europa no tempo real de acesso, com mais de 179 dias de espera face à média europeia e mais 49 dias quando comparados aqui com a nossa vizinha Espanha. Portanto, ou seja, nós estamos a produzir mais, mas demoramos demasiado tempo a fazê-lo e fazemos chegar tarde os medicamentos ao utente. Quem paga estes atrasos é o utente, que pagam em qualidade de vida e muitas vezes em tempo de vida. Portanto, é este desfasamento que tem sido descrito pelos próprios serviços como resultado das equipas que ainda é insuficientes, procedimentos acumulados, necessidades de respostas rápidas em áreas como a oncologia ou as doenças raras e a pressão constante sobre as comissões e as unidades técnicas. Por isso, Sra. Secretária de Estado, a diferença está mesmo nos detalhes. É importante, portanto, sabermos se para o ano 2026 o Governo preveniu o aumento do número de trabalhadores, se pelo menos, o que pelo menos aconteceu nos anos 2023 e 2024, porque sejamos claros, podemos assegurar a execução do regulamento, aperfeiçoar o projeto de lei do Governo com os contributos das entidades que mencionamos e que vamos incluir, mas se o Governo não continuar o trabalho que foi iniciado em 2023 de reforço de recursos humanos e ao longo de todo o ciclo de avaliação, financiamento e introdução terapêutica, os dados futuros confirmarão as fragilidades que agora aqui registro. Portanto, o Partido Socialista, no processo de especialidade, como tem feito em várias áreas de governação, dará o seu contributo para garantir os objetivos que aqui se propõem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. No fundo, de certa forma, é um bocadinho indiferente estarmos a discutir o ponto 2 e o ponto 4, porque aquilo que nós estamos a discutir são duas propostas de lei que já tinham estado cá no ano passado, antes da legislatura cair. Basicamente, estamos a garantir que Portugal cumpre os regulamentos europeus, a adaptar aquilo que é preciso adaptar na nossa legislação e, principalmente, permitir que Portugal não fique em desvantagem face a outros Estados-membros. Nós já votámos a favor de ambas as propostas, vamos continuar, mas no fundo aquilo que me parece mais importante destacar nesta intervenção significa que nós não podemos ignorar os problemas estruturais que continuam por resolver no SNS e no sistema de saúde, e aqui temos de falar no Infarmed. E, portanto, nós aqui com estas, nós hoje todos sabemos que o Infarmed tem tempos de resposta demasiado longos, todos sabemos que está a perder trabalhadores altamente qualificados todos os dias e, portanto,